do Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite, 18 horas em ponto, está no ar no Mundo da Bola. Hoje eu estarei aqui no comando, ao meu lado nos comentários, Brenda Balbi, trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a sequência das oitavas de final da Copa do Brasil e mais um jogaço aqui nas ondas da sua rádio nacional. Você confere todas as emoções de Internacional e Fluminense aqui nos 87,1 FM, nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública e também pelo site das rádios EBC, tudo isso a partir das 9h15 da noite. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense visita o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada no Beira-Rio às 9h30 da noite. Vindo de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, Soteldo fala sobre o confronto de logo mais.
Tratar de errar o menos possível, a gente seguir jogando como a gente vem jogando. Acho que esse momento vai passar, espero que seja amanhã, a gente faça um bom jogo, levar uma boa vantagem para Rio, para depois disputar o que vai ser essa volta lá em casa.
O técnico Renato Portaluppi critica o calendário do futebol brasileiro.
A princípio, a gente procura toda a competição que a gente disputa, a gente procura ganhar, vencer. Mas a gente sabe que muito ganha nada tem. O Fluminense está disputando 3 competições. É difícil, a cada 3 dias. Se você for ver o calendário ali, no Fluminense, desde que eu cheguei no Fluminense, nós ficamos acho que uns 10 dias, 12 dias, 15 dias talvez, sem jogar nos Estados Unidos. Se não, a cada 3 dias. Hoje nós jogamos aqui, quarta-feira a gente joga contra o Internacional na Copa do Brasil, sábado a gente joga contra o Grêmio, na outra quarta a gente joga contra o Internacional, no sábado a gente joga contra o Bahia, a gente viaja para a Colômbia jogar contra o América, pela Sul-Americana, volta no sábado para jogar, se não me engano, contra o Fortaleza, ninguém aguenta.
O tricolor deve entrar em campo com Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Thiago Silva e Freitas, na esquerda Fuentes, no meio de campo Hércules, Martinelli e Nonato. No ataque, Serna, Soteldo e Cano. Pelo lado do Inter, o treinador Roger Machado diz que a gestão de elenco é fundamental em uma temporada cheia de jogos.
Sem dúvida nenhuma, né? A gestão da utilização dos jogadores na minutagem vai ser determinante, né, para que a gente vá mais longe nas Copas e consiga vislumbrar um título importante esse ano. Né? Nós temos aí, né, essa semana a gente viu, né, infelizmente, né, dentro do Campeonato Estadual de Sub-20, né, o Internacional rebaixado. Né? Nós usamos 16 jogadores, claro que vai enfraquecer o Sub-20, a categoria, né? O que a gente repensa, mas o que tem que se repensar é que se essa categoria, como é que ela vai ter rebaixamento? Se cobra que os clubes promovam jogadores jovens pro profissional, daí tu faz uma categoria de que tenha descenso. Para mim isso é completamente incompatível com a formação dos jogadores, né? Então nós temos esses jovens que nos auxiliam sempre, né? Mas o ideal é pontualmente tu colocar eles em campo junto com outros jogadores que servem de suporte para que eles atuem bem.
O Colorado deve começar o jogo com Rocher no gol, na direita Aguirre, dupla de zaga Vitão e Vitor Gabriel, na esquerda Bernabé. No meio de campo, Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Patrick e Carboneiro. No ataque, Borré. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Temos jogão hoje, aliás, esse meio de semana recheado aí com Copa do Brasil. E as duas equipes, né, Brenda, num momento oposto, né? O Fluminense voltou do Mundial, não conseguiu mais vencer, foram 4 derrotas aí consecutivas. Já o Inter, né, naquela parada, tava lá na zona de rebaixamento, deu uma recuperada. Hoje, para essa Copa do Brasil, qual a tua expectativa? Boa noite, Brenda.
Tudo bem, Lu? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, apesar de serem momentos um pouquinho diferentes, eu acho que o Internacional ainda leva certa vantagem por, primeiro, hoje, jogar em casa. Eu acho que faz muito sentido e tem uma força grande a favor do Internacional por isso. E o Fluminense, que voltou do Mundial, parece que deixou o futebol por lá, né? Não tá conseguindo executar um bom futebol, não tá conseguindo realmente produzir dentro de campo. Por mais que o Internacional estivesse no momento também ruim ali perto da zona de rebaixamento, dentro da zona de rebaixamento, né? Mas ainda ali pela zona próxima, acredito que ainda assim é um time que tem um pouco mais de força que o Fluminense nesse momento. Claro que o Fluminense vai para esse jogo tentando virar a chave, né? Tentando quebrar essa sequência de derrotas seguidas. Mas ainda assim, acho que o Internacional tem alguma vantagem, principalmente por jogar dentro de casa. E porque o Roger conhece, né, esse elenco do Inter, conseguiu ali dar uma repaginada boa nesse elenco. Por isso eu acho que hoje o Internacional leva alguma vantagem, Lu.
Tá certo. O que você acha que aconteceu aí com esse Fluminense, hein?
Cara, não sei. Eu não sei se o fôlego de jogar uma competição nova foi o que deu ao Flu ali um gás, né?
A perda dos jogadores, realmente
perde o Arias, e aí realmente é um baque. Mas assim, nada que não já estivéssemos esperando, né? Se a gente que tá de fora já esperava isso, imagina quem tá de dentro.
Então, é difícil se preparar, né, pra isso, porque é um jogador muito difícil de ser substituído, né? Muito bem, mas no mesmo horário aí de Internacional e Fluminense, o Corinthians recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena. A vaga nas quartas de final da Copa do Brasil pode significar um alívio no clima turbulento que tomou conta dos bastidores do Timão nas últimas semanas. O goleiro Hugo Souza projeta o derby de logo mais.
O derby é sempre um derby, né? E é sempre especial jogar esse jogo, participar desses jogos que são especiais. E, bom, o último que eu participei para mim foi mais especial ainda. E eu espero que esse também possa ter um final feliz, porque a gente está trabalhando muito, se dedicando muito. E é óbvio que a preparação para um jogo como esse é diferente. E é isso que a gente está buscando, para que o final seja parecido com o último que eu participei, que foi a conquista do Campeonato Paulista. Clima de mata-mata, clima de Copa, é um clima que a gente gosta, é um clima que a nossa torcida gosta, é um clima que o nosso estádio proporciona e deixa melhor ainda. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser um grande espetáculo. E a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa fazer o nosso melhor nesse jogo e buscar a nossa classificação, que é o nosso maior objetivo.
Pelos lados do Palmeiras, o meio-campo Maurício destaca as dificuldades do clássico e garante que o Verdão está no caminho certo.
Com certeza, a gente sabe que é um clássico não só do nosso estado, mas também do Brasil inteiro. Todo mundo para assistir um jogo como esse. A gente sabe que é um jogo muito difícil, mas nós estamos nos dedicando bastante. Tivemos grandes jogos também que nos deram essa confiança e essa tranquilidade de saber que a gente está no caminho muito positivo para fazer um grande jogo, uma grande decisão.
Oitavas de final já com um duelo desse tamanho, né? Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, né, que joga praticamente tudo aí nessa competição, né? Porque já tá fora da Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro não vai brigar por título. Então, assim, é um jogo de extrema importância para o Corinthians. Esse primeiro jogo jogando em casa tem que fazer um resultado, né?
Com certeza, Lu. E é aquilo, né? Por mais que os momentos das duas equipes sejam muito distintos, tanto a nível de futebol jogado, quanto a nível de tudo, né? De diretoria, de organização interna, de clube, etc. A gente sabe que um clássico é sempre um clássico, né? Essas coisas, elas viram apenas um adendo, não são primordiais ali para que um ou outro seja muito favorito. Mas é exatamente isso, o Corinthians precisa utilizar esse jogo, o mando de campo, principalmente para conseguir fazer um bom resultado, para no jogo de volta estar ali com a vida, teoricamente, né, e muito entre aspas, mais tranquila. A gente sabe que, de fato, assim, esse elenco do Corinthians é um elenco limitado, é um elenco que realmente tem ali peças que, se a gente for comparar com a equipe do Palmeiras, não dá pra comparar, na verdade essa não dá pra comparar, a equipe do Palmeiras é muito superior, pelo menos teoricamente. Então a gente entende que esse clássico é um clássico que pode ser vencido dentro ali das quatro linhas, nos 90 minutos, no estádio do Corinthians, tendo esse principal, essa cereja do bolo, né? Utilizar o mando de campo como algo completamente favorável para essa equipe do Corinthians, que aposta todas as suas fichas nessa Copa do Brasil.
É isso, daqui a pouquinho também, a partir das 19h, o CSA recebe o Vasco no estádio Rei Pelé, em Maceió. Também confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Logo depois de demitir o técnico Igor Magalhães no final de semana, o azulão do Mutange apresentou o técnico Márcio Fernandes. E ele comentou sobre a sua chegada ao clube alagoano, elogiou também o trabalho do seu antecessor.
A gente acompanhou alguns jogos do CSA, sempre uma equipe muito temida pelos adversários, e no momento deu uma baixa. Eu acho que não é uma coisa anormal dentro do futebol. Claro que a gente precisa estar sempre buscando chegar no ideal, mas a gente sabe que algumas equipes, ou quase todas, não conseguem se manter, né, no topo do... Então há um decréscimo, e a gente espera que com a nossa chegada a gente possa fazer com que o CSA volte a reeditar aqueles momentos maravilhosos que já tiveram aqui quando o professor Igor era o treinador. Hoje venho substituí-lo. Já trabalhei com o Igor no Vila, foi uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ele era auxiliar da casa quando fui contratado pelo Vila, e a gente teve momentos muito bons lá no Vila, e hoje a gente está substituindo, esperando que a gente possa, como falei, reeditar os momentos bons que eles tiveram aqui e levar o CSA no lugar que ele merece, né? Que é numa divisão acima, para que realmente possa dar essa alegria a essa torcida maravilhosa.
Pelos lados do Vasco, a equipe vem de empate polêmico contra o Internacional e precisa do resultado positivo para acalmar os ânimos da torcida. Apesar de todos os problemas, o técnico Fernando Diniz acredita em dias melhores para a equipe.
O Vasco não tem oscilado muito no rendimento. O Vasco tem oscilado mais no resultado que no rendimento. Eu acho que os jogadores estão muito comprometidos e a gente precisa muito da ajuda do nosso torcedor para ir junto, para acreditar, e a bola vai começar a entrar. A gente não dá para ficar só discutindo o resultado, embora seja uma coisa imperativa no futebol e muito importante. A maneira como os jogadores têm se comportado, na questão da dedicação, e não só os jogadores, o clube como toda, a diretoria, está todo mundo muito imbuído daquilo que a gente precisa fazer, e eu acredito muito no futuro próximo do Vasco.
Tá certo. Bom, essas polêmicas todas, né, diante do empate lá com o Internacional, né, acabaram ofuscando um pouco do que foi o jogo. O Vasco jogou bem, né, Brenda? Sim. E ficou só se falando nessa questão do cartão vermelho pro Léo Jardim, que aliás vai jogar, né, apesar das contusões constatadas no exame médico do Léo Jardim, ele está apto pro jogo. Enfim, o Vasco apresentou uma melhora no seu futebol.
Principalmente no primeiro tempo ali contra o Internacional, né, conseguiu pressionar, levou muito perigo ali pro Internacional, mas ainda assim é um time bem limitado, né? É um time que ainda precisa de peças, precisa contratar, né? Mas a gente sabe que a situação financeira do Vasco não é boa. O Pedrinho chegou a comentar, né, que não tinha prometido reforço nenhum. Só que a grande questão é que se não chegar nenhum reforço, a situação do Vasco fica muito ruim, né? Porque aí o Diniz não tem peça de reposição, não tem peça ali nem para variar o estilo de jogo. Então acaba que o jogo do Vasco fica muito previsível, né? Fica previsível para que os adversários consigam frear, né, os avanços do Vasco dentro de campo. Então, assim, é complicado. Uma situação delicada do Vasco, mas que, como você pontuou, teve ali um pouquinho de melhora, né? Dá para colocar desse jeito. Mas o pior de tudo é que, além do time do Vasco ser limitado, ainda é um time extremamente azarado. Aí é realmente complicado.
Pois é, vamos ver então o que acontece então nessa noite de Copa do Brasil. Bom, ontem, né, já tivemos nesses duelos das oitavas de final a vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino por 2-0 no Nilton Santos, com o Botafogo fazendo uma boa partida, conseguindo essa vantagem que poderia até ter sido maior, né, mas sai com a vantagem de 2-0. O jogo que vai ser decidido na partida de volta lá em Bragança Paulista. O técnico do Botafogo fala que tem que estar atento, a equipe do Red Bull Bragantino é uma boa equipe. Você acha que essa vantagem já é suficiente para o Botafogo, Brenda?
Lu, acho que não é suficiente, mas dá um pouco mais de tranquilidade para a equipe do Botafogo, né? Claro que vai para lá, não para sentar no resultado, mas para administrar o resultado. Um 2-0 é um resultado interessante, mas é aquilo, não pode achar, entrar em campo achando que já tá tudo resolvido. Porque um golzinho do Braga... incendeia tudo de novo.
Muitos dizem que 2-0 é o resultado mais perigoso. Eu acho que é sempre perigoso para quem tá perdendo, né? De 2-0, mas tudo bem. Bom, vamos lá então. Hoje, então, CSA e Vasco às 7 da noite. Às 7h30 também tem Bahia e Retrô. Também às 7h30, Cruzeiro e CRB. Às 9h30 da noite, o jogo aqui da Rádio Nacional, Internacional e Fluminense. Também às 9h30 da noite, Corinthians e Palmeiras. Amanhã, fechando essa rodada das oitavas de final da Copa do Brasil, 7h30 da noite, São Paulo e Atlético Paranaense. E às 9h30 da noite, também aqui nas ondas da Rádio Nacional, Flamengo e Atlético Mineiro. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a China nas quartas de final da Liga das Nações Masculina. No primeiro set, o Brasil entrou sonolento e a China, jogando em casa, cresceu no jogo, fechando o set por 31 a 29. A entrada de Lucarelli deu mais equilíbrio à seleção, que conseguiu virar o jogo pelo placar de 3 a 1. O central Judson não jogou por estar com dor nas costas e foi substituído por Matheus Pinta, que deu conta do recado. O maior pontuador do Brasil foi Alan, com 23 pontos de ataque, um de bloqueio e um ace. O Brasil passa para a semifinal e jogará no sábado, dia 2, contra o vencedor entre Polônia e Japão. A final será no domingo. A ciclista Ana Magalhães, conhecida como Tota, é a primeira ciclista brasileira a participar do Tour de France. Embora tenha terminado a competição em 141º lugar, a brasileira conseguiu liderar a etapa por 74 quilômetros, somando os primeiros pontos na competição. A ciclista carioca tem 24 anos e ocupa a 21ª posição na classificação por pontos e a 5ª colocação na disputa de montanha, ao término de 4 etapas da edição deste ano.
E o Brasil venceu o Panamá por 10 a 0 em jogo válido pelo Campeonato das Américas de Goalball, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Na terça, os brasileiros venceram o Peru por 11 a 1 e a Argentina por 12 a 5. A equipe feminina também estreou na competição contra o Peru, vencendo por 7 a 0 e superou os Estados Unidos por 8 a 2. Amanhã, a seleção feminina enfrenta o Chile às 9 horas e o Panamá às 16 horas. Já os homens também abrem o dia contra os chilenos, também às 9 horas da manhã, e encaram Porto Rico às 16 horas. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
O Brasil goleou o Uruguai e está na grande final da Copa América Feminina. O repórter Lincoln Chaves traz toda a repercussão da partida pra gente aqui em mais uma edição do Copa delas.
O terceiro gol do Brasil na goleada de terça-feira por 5 a 1 sobre o Uruguai foi o primeiro da maior jogadora da história e sua provável última Copa América Feminina. Aos 39 anos e dona de 3 títulos da competição, Marta Vieira da Silva está a caminho de mais uma final com a seleção. E o técnico Arthur Elias não poupou elogios à sua camisa 10.
Hoje ganhou de melhor jogadora, né? A gente ficou muito feliz. A dedicação dela... qualidade a gente não precisa nem falar, né? Mas a dedicação, a humildade, né? A entrega para o grupo é algo muito lindo de se ver e de viver.
Foi de uma assistência de Marta que saiu o primeiro do Brasil em Quito, capital do Equador. Um lançamento perfeito para a cabeçada de Amanda Gutierrez. E a camisa 9, aliás, também estava em uma noite de gala. O segundo gol sai de um cruzamento dela para Gil Garbellini na sobra balançar as redes. Na etapa final, depois de um susto no gol contra de Zarras, quando o Brasil vencia por 3 a 0, Amanda Gutierrez cobrou falta com fúria e perfeição para anotar o 5º dela na Copa América e ficar a um gol de igualar a paraguaia Cláudia Martínez na artilharia da competição. E ainda deu tempo para a Dudinha fechar a goleada por 5 a 1 sobre as uruguaias, naquela que, para Arthur Elias, foi a melhor atuação brasileira nessa edição.
Acredito que foi a melhor partida. A gente prepara a equipe para isso, né? Para chegar no mata-mata com as melhores condições. Melhores condições do plano de vista tático, olhando para o caráter da competição e para o adversário, melhores condições físicas das atletas, melhores condições de sincronia, né, entre a equipe quando está com bola.
A última barreira no caminho do nono título em 10 edições de Copa América é bem conhecida. Na fase de grupos, Brasil e Colômbia empataram sem gols. Melhor para as brasileiras, que atuaram por mais de 60 minutos com uma jogadora a menos. E foi contra essas mesmas rivais e na casa delas, há 3 anos, que a seleção canarinho venceu a competição pela 8ª vez. A zagueira Antônia é uma das 9 remanescentes.
Acho que não podemos esperar mais que uma grande final, né? Assim como foi na outra Copa América, foi uma grande final, um grande jogo, são duas seleções muito grandes. O que a gente espera é isso, um espetáculo bom, que seja um jogo jogado, que a gente possa ver futebol. E que, se Deus quiser, a vitória venha mais uma vez para o nosso lado.
Com a classificação à final da Copa América, a seleção feminina também garantiu a primeira vaga do esporte brasileiro nos Jogos de Los Angeles em 2028. A decisão diante das colombianas vai ser neste sábado, às 18h, novamente no Estádio Casablanca, em Quito, com transmissão ao vivo, mais uma vez, da TV Brasil. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. É, Brendinha, estivemos ontem nesse jogo, né, nessa vitória, essa goleada do Brasil para cima do Uruguai. O Brasil fez valer o seu favoritismo diante do Uruguai, fez logo 3-0 no primeiro tempo, com uma bela atuação da Marta, né, há de se registrar isso. Ela foi eleita a melhor jogadora da partida, mas viu ali no começo do segundo tempo as coisas darem uma desandada, né, por pouco o negócio não fica complicado.
É verdade, Lu, no primeiro tempo o Brasil foi muito superior, né, claro que o Uruguai teve ali duas boas oportunidades, uma logo no iniciozinho do jogo e uma outra ali pro final do primeiro tempo, mas o Brasil muito soberano na primeira etapa. No início do segundo tempo, o Brasil realmente deu uma cochilada, né? Pelo menos quase uns 10 minutos ali de uma cochilada. Sete. Fez um gol contra logo no início da partida, que deu um fôlego a mais ali para a seleção do Uruguai. Mas quando realmente o Uruguai estava começando a gostar mais do jogo, o Brasil meteu o 4-1 para realmente ficar mais tranquilo na partida e para colocar a ordem na casa, né? O Brasil foi muito bem no jogo, criou muitas oportunidades. No segundo tempo, com as mexidas, o mais interessante é que quando entram jogadoras para substituir as que já estavam em campo, o nível da seleção ele se mantém o mesmo, né? Isso é muito, muito interessante, muito bacana do trabalho do Arthur Elias. Enfim, agora afinal o bagulho vai ser doido, Lu.
Pois é, quero saber de você o que você espera. No jogo da fase de grupos, era um outro momento, né? O Brasil entrou, inclusive, poupando algumas jogadoras naquela partida, a Isa Reis foi uma delas. Teve muitas complicações naquele jogo, perdeu a Lorena logo no começo do primeiro tempo. Isso também acho que acabou fazendo com que o jogo ficasse bem diferente. O que você espera para essa decisão? O Brasil tem realmente o favoritismo para ganhar? Vai ser um jogo que não dá para apontar favoritos?
Lu, eu acho que, de acordo com as estatísticas do duelo, o Brasil de fato é muito favorito, né? A Colômbia nunca venceu a seleção brasileira. Mas assim, a gente já vem colecionando alguns empates, né?
E eu acho que elas estão chegando, né? Elas estão chegando perto.
Exatamente. Eu acho que esses empates mostram o nível que a seleção da Colômbia tá conseguindo atingir, né? Tá subindo cada vez mais. Então, acho que
é o melhor momento da Colômbia na sua história do futebol feminino hoje?
Sim.
Jogadoras que jogam na Europa, né?
Muitas jogadoras que jogam em grandes clubes europeus, né? Também jogando lá no futebol americano, que também é uma liga super competitiva. Então, de elenco, eu acho que é o melhor elenco que a seleção colombiana tem até o momento, né? E eu acho que essa final, ela tá aberta, Lu. Assim, o Brasil é favorito, mas eu acho que tá aberto. Porque é aquilo, né?
E a tendência é a gente ter um jogo tenso como foi aquele, né?
Exatamente.
E como tem sido esses confrontos, muitas faltas, né? Ali era o que a gente não queria muito, mas acho que é o que vai acontecer,
né? O que vai acontecer, não tem jeito. Um jogo muito truncado, um jogo com muitas faltas, justamente por tentar ali, as duas equipes tentando frear o avanço uma da outra. Então a tendência é que o jogo seja realmente muito mais picotado por causa de falta, por causa do excesso ali de vontade, de entrega, do que aquele jogo mais plástico. O Brasil ainda é favorito, mas não vai ser fácil, não. Não vai ser tranquilo, não.
É isso. E tem que estar ligado também com essas transições rápidas. Ontem o Brasil chegou a sofrer alguns sustos, mas deu tudo certo no final. Vamos falar agora do Flamengo, porque a maior contratação do Mengão nessa janela de transferências, o atacante Samuel Lino, já deu a sua primeira entrevista como jogador rubro-negro. Em depoimento concedido para o canal do clube no YouTube, o ex-jogador do Atlético de Madrid afirmou que
o técnico Felipe Luiz foi importante na decisão pelo acerto com o Flamengo.
Sim, estou muito feliz, muito ansioso. Foi uma novidade muito boa para mim e estou muito, muito feliz de estar no meu país, estar no Flamengo novamente. É bem legal isso. Já vinha tendo conversas com clubes da Europa e tudo, eu não esperava, e o Flamengo veio com força. E quando o Flamengo vem com a força, com boas condições, é difícil de dizer não que é o maior clube do mundo.
Tá aí, Samuel Lino, que estava no Atlético de Madrid, ele foi comprado por 22 milhões de euros, cerca de 141 milhões e meio de reais, e se tornou a contratação mais cara da história do Flamengo. Samuel Lino e Saúl já estão no BID, já estão à disposição, não devem ainda estrear pelo Flamengo, mas em breve já vão entrar em campo aí com a camisa rubro-negra. Samuel Lino teve passagem também pela base do Flamengo lá em 2017 e 2018. Flamengo abrindo os cofres, contratando, cada hora chega um. Amanhã será que é? Amanhã chega mais um, né, também. Chega o Carrascal, né? Chega hoje, né?
Já chegou.
É isso, Lu, mas...
Pode chegar outra amanhã também, né? Se continuar nessa
pegada
vibe
aí. Mas é o que a gente espera desse Flamengo, né? Um time que quer se manter ali no topo das tabelas e de todas as competições que disputa. É um time que eu acho que hoje tem muito como um trunfo. O Felipe Luiz como técnico, o Felipe Luiz que já jogou em diversos clubes, já multicampeão como jogador, agora como treinador, eu acho que ele é um trunfo pro Flamengo, né? Pra ele chegar até certos atletas e falar, opa, vem aqui jogar comigo, vamos aí. Então, eu acho que realmente o Flamengo vive um excelente momento, tanto a nível financeiro quanto a nível de entrega mesmo, de resultado.
É isso, para quem criticava o Boto, falava que ele estava devagarinho, o cara acelerou realmente e abriu os cofres. Bom, o Atlético Mineiro anunciou a contratação do volante Alexander, de 21 anos. O jogador teve os direitos adquiridos pelo Galo por 5 milhões e meio de euros, cerca de 35,2 milhões de reais, junto ao Al-Ahli, clube da Arábia Saudita. Alexander chegou em Belo Horizonte ontem pela manhã, passou por exames médicos, assinou o contrato por 5 temporadas e comentou a possibilidade de já enfrentar o Flamengo amanhã em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
Ah, com certeza, jogar contra o Flamengo é sempre algo especial, que é grande jogo, e acho que eu gosto bastante de grandes jogos, e sim, eu já falei com ele que posso jogar em outras posições também, e isso é a posição que eu fico mais confortável para poder jogar.
Aí, a Brenda, Atlético Mineiro também fazendo suas contratações e vai ter outro duelo contra o Flamengo.
Pois é, importante, né, que o Galo também se mexa, um time que perdeu um pouquinho de força, eu acho que dentro de campo, mas com as contratações tem tudo aí para voltar a competir legal.
Valeu, Brenda Balbi! Esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você vai relembrar o quarto e o quinto gol da vitória brasileira sobre o Uruguai na Copa América Feminina em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
O Gol Nacional. Luciana
Zocaibe. Mas tem potência no chute a Duda, assim como a Amanda. Tá autorizada, partiu a Amanda na perna direita, mandou a bomba. Encheu o pé direito, mandou a direita do gol da Agustina Sanches. É gol da artilheira do Brasil na Copa América. Da artilheira do Brasileirão, Amanda Gutierrez, camisa 9. E de falta. Se antecipa bem, já dá o passe na frente para Duda Sampaio. Se movimentou a Dudinha pelo meio, recebeu Dudinha. Vem para chute cruzado. Gol! Brasileira, 20 aninhos, tem a Dudinha fazendo o seu terceiro gol com a camisa amarelinha. É o quinto do Brasil. De novo a jogada, o passe legal pelo meio. Duda Sampaio botou pra
Dudinha. Encheu o pé, mandar pro fundo da rede. 41 do segundo tempo. Dudinha, 5 pro Brasil, 1 pro Uruguai.